E agora pra chamar esse povo todo de novo?
Como pois vai? É, agora vai.
Chamar todo mundo de novo.
Uma hora.
Todo mundo. Alô! Alô!
Alô!
Aí. Alô! Aí, começou.
Alô. Tô ligando pra reclamar o telefone?
Telefone?
Ô! Como é que vai ser aí? Vai ser o quê, caralho?
Pim!
Sim, peraí. Falta quem entrar, porra? É Priscila e.
Eu tô aqui.
Tá aí já.
Tá aí?
Faz então, a chamada tá... aí, professora Helena.
Vamos lá.
É o professor Raimundo, vai lá.
Para, eu não sei imitar o professor Raimundo, que hora que tá sonhando.
Essa mulher feia tá querendo me tirar. Postou no Facebook que vai me pegar. Tava na escola quando o celular tocou. Amiga, entra aí no Face pra tu ver que ela postou.
A sala tá cheia pra cacete, então vamos ter que ter calma pra gente manter aqui a compostura.
Não vai ter que ter regressiva hoje?
Cara, a contagem regressiva vai levar 15 minutos.
Bom, vamos lá. Tá. Contagem regressiva, atenção, MDM é o top de 5. 5 não, né? Peraí. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Atenção, MDM, dá um top de 9 refrões de pagode dos anos 90, começando por Auguri.
Porra! Com o dinheiro General Zod, né? Porra!
Pensei, Lua, diga onde você vai que eu vou varrendo.
Droga!
Não faz assim que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor da gente se acabar.
Que
difícil,
né, cara? Vai,
né, gente? Não sei. Vai passando.
Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho só pra contrariar.
Parecido, Udra.
Lá vem o negão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá.
Triplo.
Tô fazendo amor com 8 pessoas.
Tem gente mesmo aqui, hein?
Estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta.
Me ajuda a segurar.
Fale de novo. Lembrou de um aí?
Eu de novo?
Não, é o JP agora.
Lembrei. Lua vai iluminar o pensamento dela. Falar pra ela que sem ela não vivo.
Meu pior castigo,
que bonito. É
uma das letras mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida é carrinho de mão, padar.
Pessoal mostrando que conhece pra caralho, né? Mesmo assim.
Peraí, mas essa música não era pagode, isso era axé.
Isso é axé, isso é verdade.
Tudo a mesma coisa.
Ah, nós vamos entrar em classificação agora.
Ah, desculpa, senhor.
Nosso podcast sobre música.
É.
Agora, só pra fechar aqui, essa aqui tem até direita palminha, ó. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho.
Genial.
Enfim, cara, a boca dos nerds de mundos fedorentos e medíocres, vamos lá, o podcast MDM, a sala mais cheia da história. Sala mais cheia da história do podcast MDM. Vamos fazer aqui a chamada, nós temos o Algures.
A única coisa que eu quero saber é se o Superman que a gente conhece agora no Man of Steel quebra o pescoço do vilão, igual o Batman do Cavaleiro das Trevas, o que, que o Batman vai fazer, né, cara? Vai estuprar o Coringa.
Vai não, cala a boca, a gente não tá falando ainda do tema. Nós temos aqui o Nerd Reverso.
Como diria o Zod? Porra. Hell.
O nome do meu filho é você.
Alguém vai morrer.
Tá igual o velho do Costinha. O velho da piada do Costinha.
Eles no podcast.
Cara, o falecido Ultra é muito fodido, né, cara? Todo podcast ele faz e morre. Falecido Ultra tá aí também, né?
Boa noite.
Roger Buquemi.
Como diria Luke Skywalker, pro que o Ivo que o Hal falou.
Não!
Triplo.
É nóis.
Eu esqueci de mais. Ah, e nossa convidada especial, muitas palmas para a nossa querida Priscila Queiroz. Aê!
E aí, aliás,
deixa eu abrir já umas aspas aqui. A gente tava agora no sábado no encontro lá do MRG. E aí tava uma rodinha lá conversando, eu, o Change, a Priscila. E as pessoas vinham, falavam com o Change, falavam comigo, ouviam a voz da Priscila e falavam assim: você é a Priscila? E ela teve que assumir o nome Priscila, porque é assim que os nerds a conhecem.
Teve uma coisa que eu gostei desse evento, que essa participação de vocês, eu só vi o Twitter do pessoal falando: fui no evento do MRG e do melhor do mundo.
Gente, pegando carona no evento alheio, o clássico gozando com o pau alheio.
Você não acha que talvez as palavras de palavrões, né, situações bizarras, afaste algum tipo de público na internet?
Mas enfim, desculpe pela grosseria. E vamos começar o podcast MDM com a gente falando das principais notícias da Comic Con. A gente supostamente ia falar de uma porrada de coisa, mas eu sei que a gente só vai falar da porra do filme do Super-Homem e do Batman. E do filme do MDM Notícias. Falecido Ultra, você que tomou uma trozoba do Vasco nesse fim de semana,
pode tomar no seu cu.
Como do Barcelona?
Eu não sei se vocês viram os caras no protesto com aquele cartaz assim, as 5 reivindicações: primeiro, saúde; segundo, Vasco; terceiro.
Olha, eu apoio esse cara, daqui a pouco acaba o Vasco, cara. Muito bom. Eu pensei que, tipo, 5 reivindicações: gol do Barcelona, não.
O Chandy, só pra você saber, a sua brincadeirinha ontem à noite no Twitter rendeu um bloco pra você, viu?
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Tá boladinho, tá bom. Enfim, mas falecido, você que fez esse post, eu acho que foi você, né? Sobre falando um pouquinho do Superman e Batman, que o filme que a Warner anunciou, um filme com os dois maiores heróis da história de quadrinhos. Diga o que já está confirmado pra gente, por favor. Por gentileza.
O Batman vai estar no filme, só isso que está confirmado.
Não, os boatos, quero boatos.
Não, não teve nenhum, só que o do post do réu.
Cara,
vai lá. O boato do ator.
Só uma coisa que...
dizendo que quer fazer o filme.
É, o cara, o do Spartacus lá, dando uma de bicão, todo malandrão se oferecendo pra fazer o papel do Batman.
Normalmente os caras que fazem isso nunca conseguem os papéis, né? Sabemos que não é ele.
Diria o Momoa, né? Que nem o papel do Drax ele conseguiu dar uma cara.
Perdeu pra uma luta telecat, né?
Perdeu pro cara que nem ator é, né? Imagina. Exato.
Mas vai, Hel, diga aí, o que já saiu até
então,
agora?
Cara, ó, não, por enquanto só isso. Confirmaram só que o Batman vai estar no filme. Aliás, eles nem confirmaram que filme vai ser, né? Primeiro estavam falando que ia ser o Superman 2, né? Até pelo anúncio oficial dá meio entender isso, né? Porque eles citam todo o elenco do Homem de Aço e depois falam que o Batman vai se juntar a eles. Mas aí depois, quem foi o cara? Foi o Dan Didio que falou que não sabe se o filme vai se chamar...
Foi o David Goya. Que não sabe se o filme vai se chamar Superman e Batman, ou Batman e Superman, ou qualquer outro nome.
Não sabe nada ainda.
Batman versus... Aliás,
versus Batman. Então, na verdade, esse filme não deve ser um Superman 2,
entende? Não sei, realmente. O que falou foi o seguinte: eu não sei se vai se chamar Batman versus Superman, Superman versus Batman, mas eu sei que vai. Mas ele deixa entender que vai ser uma... O Super-Homem meio que vai ser cobrado pelos atos dele do primeiro filme. Então, assim, pelo que eu entendi, seria sim uma sequência com um Batman indo até lá tirando satisfação, meu amigo.
É que se a gente pensar bem, o Man of Steel é o Man of Steel, ele não é o Superman 1, né?
É verdade.
O que eu vi também, acho que foi o... não sei se foi o Goyer ou o Snyder, que o filme deve ser inspirado pelo The Dark Knight Returns. Tanto que o anúncio foi feito pelo cara que faz o general lá do Man of Steel, lendo o discurso do Batman no Dark Knight Returns.
Exato.
Então, que pode ser inspirado. Será que não vai ser uma adaptação, mas pode ser inspirado na história.
Não vai ser, porque o Batman não vai jogar um Batman.
Priscila, né? Na verdade, acho que nem isso. Porque eles, quando o Snyder fez o anúncio, o oficial, chamou o cara e o cara leu isso aí. Aí logo em seguida ele falou que, ó, a gente não vai basear em nenhuma série específica, a gente vai fazer um filme, né, baseado na dinâmica entre o Superman e o Batman, né? Na verdade, a leitura da frase foi só pra ouriçar a nerdaiada.
Eu ia dizer isso, porque eu via esse trecho desse anúncio e antes ele... É bem coisa de marketing mesmo, né? Ele fala assim, ah, a gente vai... Tipo, tô aqui pra avisar que vai ter o Man of Steel 2 e tal, e tem uma outra novidade que tem que avisar e eu não sei como falar pra vocês, então eu vou chamar um cara aí pra ler uma frase... tipo assim, ó, resumo, ele pegou uma frase só pra dizer, é o Batman, que vai estar ali.
Mas, Auguris, essa coisa que você tá falando dele ter lido a parte do Batman do Dark Knight, o símbolo do morcego é o símbolo do morcego do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Com aquelas pontinhas bem finas, assim, aquele morcego mais gordo, assim, né?
Sim. É, mas é que ele deixou isso bem claro, assim, antes de chamar o cara, o Snyder fala, assim, a gente ainda não sabe como a gente vai fazer, a gente ainda tá na fase de preparação, mas eu queria mostrar pra vocês de um jeito legal pra explicar pra vocês o qual que é a novidade, sabe? Ele fala alguma coisa desse tipo, assim, não lembro exatamente ipsis literis que ele falou, mas ele fala mais ou menos isso, assim, ele deixa bem claro
ele
que
começa,
não
é na verdade,
isso.
Ele começa, na verdade, dizendo que vai dar merda, né? Vai dar merda.
Não, ele fala, a gente ainda não tem nada feito e tal, mas a gente vai mostrar pra vocês usando esse trecho, só pra dizer, o trecho foi usado só pra anunciar a novidade de que tem o Batman.
Cara, imagina se...
Não, mas o que eu vi, na verdade, foi depois disso. Foi uma coletiva depois do anúncio, ele falando um pouco, mas assim, ele não falou que vai ser uma adaptação nem nada, ele só falou que ia ser inspirado. Basicamente, eu achei isso uma babaquice, porque tudo que isso falou pra mim foi, a gente vai fazer esse filme apostando naquele antagonismo entre Batman e Superman, que eu particularmente acho babaca. Eu sei que...
Que é isso? Batman, não faz sentido.
Os fanboys do... Os fãs do Batman vão dizer não, é isso aí, porque você, pra mim, isso nunca fez sentido. E eu acho que o Superman do Frank Miller, o Superman mais idiota, é a versão mais idiota do Superman, e eu não gosto disso.
Ah, isso é verdade. Não, é mais idiota. É realmente. É,
concordo, ele concordo. Dá piscadinha pra câmera e o Thales acha que é comédia.
Eu quero mais é que o Superman do Man of Steel quebre o pescoço do Batman com continuação.
Deixa eu fazer uma pergunta pra Priscila aqui. Peraí. Priscila, olha só. Você vai ver um filme com o Batman e o Super-Homem juntos. Você não tá empolgada, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, é igual quando anunciaram os Vingadores, sabe? Cara, vai ser uma merda de filme, mas vai ser muito legal. Você não tá empolgada com isso? Com que isso pode iniciar no universo DC do cinema? Assim, cara, isso não é
vendo por esse lado, ok. Mas, na verdade, vocês sabem, Superman é o meu herói favorito. Se eu for ver um filme em que o Batman vai dar moral no Superman, eu vou ficar puta, cara. Eu vou sentir muito irritado.
É capaz do Batman dar...
Mas, Priscila... Aqui, peraí. Vamos lá. O Batman que parado dá uma surra no Super-Homem.
Acho que eu preparo dar uma surra.
Mas o meu problema é esse antagonismo babaca, entendeu? Porque não existe, sabe? Esse negócio de... Cara, quando o Byrne fez o Man of Steel, o antagonismo inicial que rolou ali, do tipo, eu não sei quem você é, então tô meio que desconfiado, beleza. Mas a coisa de botar os dois de lados opostos, isso não existe, entendeu? Nunca existiu pra mim.
Então, não, mas olha só. Eu vou defender o antagonismo, pelo menos especulando como eu acredito que eles possam fazer no filme. Ou seja, cagando regra.
Cagando regra,
Eu acho o seguinte, assim, dentro um pouco do que o David Goyer falou, eu acho que faz todo sentido do mundo você ter um Batman, eu não sei o quão... se esse Batman já existe nesse universo, tá? A gente não sabe nada desse universo DC novo que criaram. Pode ser que o Batman já esteja trabalhando em Gotham, agindo em Gotham. Será que ele não vai... Peraí, tem um ET. O ET chegou e destruiu metade de uma cidade. Vou lá e vou tirar satisfações. Sim, você tem como botar os dois como antagonistas de uma história, se você partir desse princípio. Teve um leitor dos Maiores do Mundo, tem uns leitores dos Maiores do Mundo me surpreendendo de vez em quando, que comentou, em algum post, deixou um comentário dizendo que, pensando no como é que poderia ser essa história, e aí ele lembrou do terremoto, né, da saga Terremoto, que o Bruce Wayne e Luthor meio que trabalham para reconstruir Gotham, e com isso Luthor faz a fama em cima disso e usa isso como base da campanha dele para presidente. Eu nem lembrava mais dessa história, eu tô ficando velho mesmo. E aí o...
Ultra, vai. Calma, calma. Você tá quase dormindo falando. Vamos pra cima, aí... cara. Pra cima.
Aqui, mas vocês não viram lá? Vocês não viram no filme? Vocês não viram no filme do Superman que tem a participação do Batman lá?
Tem.
Do Bruce Wayne?
O Batman é um dos caras que o Superman explode no prédio lá.
Não, sou. Aparece o satélite que eles destroem. É da Wayne Enterprise.
A gente... Sim. Existe o Bruce Wayne, o Rodney. Isso a gente sabe.
Mas é, mas... Como, é isso que eu tô pensando.
Mas a gente não sabe se ele é.
Como que
ele já é, se ele já é o Batman ou não é, se ele, né? Isso a gente não sabe.
É isso que eu tô pensando.
Não vai, né?
Mas o Ulter, isso que você tá falando, esse tipo de antagonismo, eu acho ok. O Byrne fez isso no Man of Steel, e foi exatamente isso. O primeiro encontro entre os dois desconfiados, bolados um com o outro, até porque eles têm alguns métodos diferentes. Quer dizer, esse novo Superman, eu nem sei, né? Mas o meu problema é essa coisa, cara, o discurso que ele anuncia é o Batman falando "You're gonna meet the man who beat you", não sei o que. Cara, pô, já vai anunciar a parada com essa coisa de colocar os fãs do Batman contra os fãs do Superman. Não, mas
é uma coisa que eu até comentei no meu post. Eu achei até que esse anúncio meio que diminuiu, né, o Superman. Quer dizer, o Superman da Warner acabou de sair aí, tá fazendo um puta sucesso, né, cara? Eu achei que esse tipo de discurso, exatamente, assim, né, acabou por diminuir ele, assim, querendo dizer que, porra, o Superman vai ser um coadjuvante no próximo filme. Agora é o Batman. O Batman vai voltar, galera. Tá, sabe? Não entendi muito a estratégia.
Eu achei essa coisa meio tipo anúncio de UFC, sabe? Pra a galera começar a ir pra um lado e pro outro. Não, fulano vai ganhar, tipo, sabe? Tipo, meio que querendo ver essa porrada acontecer, mas não quer dizer que essa porrada nem vai ser o principal do filme. Óbvio que vai ter. Eu tô imaginando que vai ser tipo aquele típico encontro de heróis, que eles se estranham, rolam uma porradinha, não sei o que, depois se unem pelo objetivo comum, sabe?
Eu acho que vai ser um pouco disso sim, né, reverso, mas acho que seguindo a linha do último podcast do filme Super-Homem que a gente falou, aquele podcast do Super-Homem Assassino, que a gente chegou a levantar essa hipótese do Super-Homem do filme, ainda não ser um super-herói, ele é um cara que tava reagindo a uma situação, mas que ele não tá, não é um super-herói, é um cara com poderes. De repente ele, o Batman aparecendo, o Batman dando uma surra aqui com, entre aspas, no Super-Homem, a presença do Batman como um herói talvez faça o Super-Homem...
Ah, mas aí tá, você tá supondo...
Porra, só me falta um
Batman do filme do Snyder seria mais heróico do que o Superman do filme do Snyder?
Pois é, cara. Tipo,
só me falta. Mas se você pensar bem, é a cara do Snyder, né? Querer melhorar, né?
O Snyder, pra ficar na própria filmografia dele, seria uma mistura do Rorschach com o Leônidas, sacou? Não seria um herói, seria o cara que chega e põe pela porta e fala "This is Sparta" e foda-se. Mas não vejo nesse universo que o Snyder criou o espaço pra esse herói que a gente acostumou a identificar com
o
Batman.
Cara, mas o que eu acho que iria acontecer nesse caso é tipo, alguém falou também no podcast Superman Assassino, que foi, cara, se o Superman é desse jeito, cara, quando chegar o Batman, cara, o Batman vai chegar cagando na cabeça da freira, cara.
Tipo, vai chegar estuprando, cara.
Vai chegar estuprando, galera. Tira a bundinha pra tira, porra.
Ele pegou como exemplo o Batman mais pau no cu de todos, até hoje, dos quadrinhos. Só que a versão mais recente desse Batman pau do cu, e na verdade foi o que eu fiquei pensando, caralho, se o Snyder fizer um Batman, vai ser exatamente isso. É o Batman All Star, né? Do Jim Lee, do Frank Miller. Aqui o Batman que se pinta de amarelo pra lutar com Lanterna Verde, que sai cagando na cabeça de todo mundo, sacou?
Cara, pra começo de conversa, pro Batman encarar o Superman, primeiro ele vai ter que descobrir a Kryptonita, já começa daí. Porque não tem, não tem a menor chance de ter um embate físico com o Superman.
Entendeu? Se ele botar um ar rarefeito e com uma atmosfera típica igual simular no computador, aí pronto, o Superman fica fraquinho, né? Até consegue cortar a pele dele, furar a pele dele, ele fica fraco.
Tem um easter egg que eu pesquisei outro dia e vi isso daí, caguei pra notícia, né? Mas depois dessa declaração se tornou, de certa forma, talvez, né, relevante. Que botaram um pôster de Keep Calm and Call Batman num prédio, no meio da luta final lá do
é verdade.
Então isso pode ser uma indicação de que nem nos 952, né, que eles estão meio que indo nessa onda, nessa vibe aí, de que o Batman é tipo uma lenda urbana já nesse universo do Man of Steel, não sei. Então, de repente, ele já é um herói estabelecido, mas que não é público.
É assim que tá aqui nos quadrinhos, né?
É, eu não sei. Eu fico pensando no problema de você criar uma interação, assim. Porque o referencial que a gente tem do Batman até agora, assim, né, no cinema, é o Batman do Nolan, né? Que é extremamente realista, que não tem nada de extraordinário, né, cara?
As pessoas vão pro cinema esperando esse Batman, porque 2015 e a África do Sul tá logo aí.
Tem isso também, né? Então eu fico imaginando que se você destoar muito desse Batman, que ainda tá recente na cabeça de todo mundo, sei lá, né, cara? Pode dar uma merda aí, né, cara? Porque esse Batman agora, desse universo do Superman, tem que ser diferente, né, cara? Tem que ser muito mais tecnológico, tem que ser mais...
Eu acho que eles vão botar um Batman fodão pra caralho e não vão se preocupar com o background. O maior problema dessa união aí, pra mim, já é isso, né? Todo tipo de... Tipo, as coisas que eles empurraram com a barriga no Man of Steel, que você esperava que, porra, será que vão ter o mínimo de nexo, noção de, na sequência, desenvolver isso aí? Porra, eles já botaram o Batman com o Super-Homem na sequência, caralho. Não vai desenvolver porra nenhuma, né?
É verdade.
Eles vão continuar empurrando com a barriga, né?
Eu fico imaginando também, até na estrutura do filme, né? Quer dizer, você vai ter que apresentar o Batman, ele vai ter que lutar com o Superman, pra depois apresentar um vilão, pra esse vilão virar mesmo no filme, e no final eles saírem na porrada.
Você sempre foi o grande defensor, tipo, todo mundo já sabe a origem do Super-Homem, todo mundo já sabe como é que é o Batman. Cara,
não, origens tudo bem, Ultra, mas eu tô falando pra desenvolver.
Apresentar mais esse
Mas não é, não é o apresentar, é desenvolver a história, cara. Não tem como você botar os dois juntos de uma hora pra outra, que nunca se viram no universo cinematográfico. Não, e
depois tem outra, né? Tem, o Hell botou um ponto bem importante. Tipo, as pessoas vão estar lembrando do Batman do Nolan, cara. Então, se a Warner quiser dissociar o Batman que apareceu em Man of Steel do Batman do Nolan, ela vai ter que pelo menos introduzir o suficiente pra deixar bem claro, ó, esse não é o mesmo Batman. Algum desenvolvimento tem que ter.
Tipo, a origem todo mundo conhece. Ah, beleza, Bruce Wayne, os pais morreram e é isso aí. Mas quem é esse Batman nesse universo? Porque o Super-Homem tem a mesma origem, mas é um cara totalmente diferente. Eles têm que apresentar o mínimo, sabe, pra gente saber quem é esse cara.
Tem que ver também como é que ele vai se encaixar nesse universo novo criado do Superman. Porque os três filmes já tem um universo. Os três filmes do Batman, eles já tem uma mitologia criada, um universo criado ali, em que o Superman não aparece, nem é citado.
Cara, conhecendo quem é, eu acho que se bobear uma frasezinha de efeito babaca qualquer que o Batman fale no meio de uma cena vai ser um mod pra diferenciar.
Tipo aquele Batman babaca do Morrison, né? Tipo, ah, Batman, você está aí? Eu estou aqui há uma hora já, olhando a incapacidade de vocês, né? Alguma coisa assim, né?
Nem o telepata, nem o velocista, nem o cara com super sentidos, ninguém percebeu. Né?
Não, mas eu acho que, como o falecido falou, acho que, cara, o falecido ultramatou o filme aí. Ele vai ser o Batman do Frank Miller, do Batman All Star, que fala I'm the goddamn Batman, sacou?
Alguma coisa. Cara,
e tem mais, assim, olha só. A gente tá confabulando aqui uma porrada de coisa. Pelo que saiu das notícias, pelo que vocês estão falando, me parece que eles não fazem ideia do que fazer. Me parece aquela
coisa, cara. Não, peraí.
O que me parece é o cara, tipo, cara, convém aí, velho. Fudeu, vai ter Vingadores 2, não vai. O que a gente vai fazer? Bota o Super-Homem Batman junto aí, vai, porra.
Então. Lembra daquela conversa que a gente teve sobre uma continuação, antes da gente ver o filme, que a continuação do filme podia ter uma corrida pela tecnologia?
Sim.
E a gente até falou da possibilidade do Bruce Wayne aparecer numa dessa. Cara, tá aí, bicho. Quando o Algures falou, o Batman pode, ou o Nerd Reverso, não lembro agora, falou que pode simular lá a atmosfera, blá blá blá. Como aquilo que o Zod fez com o Super-Homem na nave? A nave do Zod ficou na Terra, né? Depois da. A nave maior, aquele Black Zero, né? O nome, foi pra Zona Fantasma, mas a nave que o Zod estava pilotando ficou. Eles podem inventar lá que foi o Luthor, o Batman, o Bruce Wayne, alguém tá correndo atrás da armadura do Zod ficou.
Né? Os remanescentes da tecnologia kryptoniana estão ali, né? Estão espalhados ali.
Exato. A nave.
Será que a LexCorp foi atrás dessa tecnologia?
A Genetech também, cara. Eram duas naves furando a Terra, né? Uma em Metrópolis e outra na puta que pariu. A da puta que pariu, o Super-Homem destruiu, mas ela ficou lá os destroços, sacou? Ela não foi pra Zona Fantasma. Então, pros caras correrem atrás daquilo ali, desenvolverem alguma coisa. Até porque, vamos lá, dentro da lógica do final do filme, quando o Super-Homem fala lá pro general, você para de me procurar, joga aquele satélite na Terra, bem ou mal, os militares, ao mesmo tempo que eles estão tentando descobrir coisas do Super-Homem pelo satélite, eles podem ter mandado cientistas, o governo americano pode ter contratado duas empresas de tecnologia de ponta para irem até lá, pegarem tudo que puderem e desenvolverem armas para defender o mundo de alienígenas. E uma dessas armas pode ser usada pelo próprio Batman, sacou?
É, a armadura do Batman do novo filme pode ser uma variação de uma armadura kryptoniana que daria pra ele uma certa vantagem.
Sim.
Por exemplo. Agora, uma coisa que eu acho até que o Ultra também mandou muito bem, não sei nem. Acho que ele falou isso no Twitter.
Vocês estão me elogiando muito.
É, já sabe que esse podcast está completamente errado, assim. Só pensando,
deixa eu olhando muito. Não, é que de vez em quando você tá bêbado, você manda bem. Aí ele falou que o filme provavelmente iria se chamar World's Finest, e aí em português seria logicamente Melhores do Mundo, e aí nego vai falar que a gente tá fazendo campanha a favor do filme.
Vamos chamar ele de vendido.
É, alguma coisa assim. Mas seria engraçado. Eu queria saber como é que essas produtoras que têm os contatinhos aí com a galera de indústria cultural, de jornalismo cultural, que odeia o MDM, se der, vai fazer alguma pressão pra mudar o nome do filme, Superman e Batman World's Finest, alguma coisa assim.
Não, sabe o que é legal? Se saísse o filme mesmo aqui com o nome de Os Melhores do Mundo, seria a gente botar o Red com o pessoal normal e incluir o Superman, né?
Porque se você pensar que o primeiro filme foi o Man of Steel, né?
É, ou então a Warner Brasil processar a gente e impedir a gente de usar esse nome também, né?
Exato. O que mais provável. A gente fala processo, grupo de comédia primeiro.
Né? Mas enfim, Priscila, quais são suas outras preocupações em relação a esse filme? Desembucha aí, vai. Sei que já semana pra absorver essas informações aí.
Mas na verdade, minha grande preocupação era essa mesmo. Era essa coisa do a gente não sabe se vai ser Superman versus Batman ou Batman versus Superman. Essa coisa de apostar na guerrinha que existe, essa era a minha grande preocupação. De resto, cara, eu tô esperando pra ver. Eu acho que tem um puta potencial, definitivamente. Eu só não queria que virasse guerra de fanboy, porque, porra, é o filme que tá todo mundo esperando pra ver, entendeu? Se virar guerra de fanboy, mais 10 anos de gente enchendo o saco com isso. Ah, não, porque o Batman é melhor, ou o Superman é melhor, e eles não gostam um do outro. Eu vou ficar meio de saco cheio, porque eu nunca acompanhei essa guerra, entendeu? Pra mim, os dois lutam pela mesma coisa, eles lutam de jeitos diferentes, mas as histórias que eu mais me amarro são as histórias em que eles cooperam e que um aceita o outro, e isso é maneiro, entendeu? Então, eu sou menininha.
Um aceita o outro como eles querem,
entendeu? É. Exato. Sempre
tá demorando, cara.
Sim, cara.
E, na verdade, eu tenho uma outra preocupação. Minha preocupação é que seja mais um filme sem lógica, como foi Man of Steel.
Ah, mas vai ser. Vai ser um filme errado. Aí, cara,
eu acho que vai ser até pior, né?
Cara, vai ser pior do que...
Potencial pra ser muito bom existe, mas o potencial pra ser uma merda também existe. E aí é
pegando o que a Priscila falou, era o que eu tava pensando, cara. Tipo, na boa, cara, eu não gostei desse anúncio. Primeiro, porque a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu tinha tudo pra se poder fazer um filme melhor que o Man of Steel. Agora, com essa, cara, eu aposto dinheiro que esse filme sai no máximo tão bom quanto. No máximo.
Vamos casar aí,
não vai sair.
Mostra pra ele. Vamos
postar
aí.
Eu acho que vai ser legal.
Mas quem vai analisar se foi melhor ou não?
Eu vai apostar com você mesmo, então, pois né? É.
Agora, tipo, o pirata vai ser Cara, sabe pra onde esse podcast tá indo? Pra um episódio dos Trapalhões, assim. Tá todo mundo apostando, sacou? Daqui a pouco vem fazendo uma brincadeira no chifre, cara. Vamos lá, ô Trito, você tá aí? Você tá quieto aí, cara?
Tô aqui, porra.
E você, o que você achou? Você até agora não falou porra nenhuma?
Porra, presta atenção!
Como eu não falei, porra? Você tá surdo, caralho.
Ele ignorou.
Ignorei, é, mas... foda. Eu tava comendo pipoca claque aí. Porra, cara, eu acho que vai ser você veio pra caralho, que nem foi o Man of Steel, cara. Eu acho que vai ser, comercialmente, ó, é a melhor jogada possível, né? Não tem como negar isso. Agora, vai ser um filme massa velho do caralho. Agora, vamos ver como é que vai ser. O mais legal do Man of Steel foi a parte alienígena, que não vai ter nesse filme, né? Supostamente não é pra...
Ou não, né? Vai que o Snyder resolve melhorar e transforma o Batman num...
É, o Batman vai pra...
Planeta Morceguete, alguma coisa
assim. Vou falar que ele veio de Krypton também. Ele que saiu daquele casulo. Foi o Batman.
Maneiro, hein?
Ele veio da Batlândia.
Foi isso e foi a porradaria de super-heróis, né? Porque foi o Superman e tratando outros pares iguais, né? Agora eles vão ter que dar uma diferenciação que não teve no primeiro, né? Porque era um cara da fazenda lutando contra generais e guerreiros e ele batia igualzinho. E dessa vez eles vão ter que dar alguma diferenciação, né? Porque claramente vai ter que ter uma porrada dos dois. Do jeito que eles estão anunciando, vão ter que botar um cara normal contra um super, né?
É, tanto que é Batman versus Superman ou Superman versus Batman, cara. Ele não sabe nem o título do filme, é óbvio que eles não sabem o que vai acontecer.
Eles não sabem nada, e eu tava lendo que, assim, esse filme foi anunciado agora, deve ter sido anunciado às pressas, porque apesar do Superman ter feito lá seus 600 e poucos milhões, ele ainda não deu o lucro pra Warner, né? Então é aquela coisa de, cara, já começa errado aí, né? Porque eles tiveram que trazer o Batman pra dar um reforço pro Super-Homem pra conseguir impulsionar uma sequência do Man of Steel. E aí você vê...
Como assim? Não deu lucro?
Ainda não. Ainda ele não precisava fazer, tipo, quase 700 milhões pra conseguir
dar lucro. 630 milhões foi no mundo todo, Ultra, não foi só...
Mas ainda teve um merchan, né? Porque o filme desde De Volta pro Futuro que eu não vi um filme com tanto merchan.
Sim. Ele teve produção de 225 milhões teve 180 milhões de merchandising antes do filme começar.
Então, pra um filme já ser considerado... Pago. Sucesso lá nos Estados Unidos, ele tem que arrecadar duas vezes o valor dele em bilheteria doméstica, dentro dos Estados Unidos. Sim, isso eles consideram um filme
e
bem como sucedido.
Como é que tá a bilheteria doméstica?
285 milhões e com 477 centavos de dólar. Eu tô olhando aqui no Box Office Mútil.
E tem uma coisa assim, que agora estão falando que como os últimos filmes de heróis, tipo o Vingadores e o Dark Knight Rises, foi mais de 1 bilhão, que agora pro filme ser, os estúdios também considerando que, cara, você tem que fazer mais de 1 bilhão pra conseguir brincar ali no clube dos grandes blockbusters de sucesso. Então eles tiveram que trazer o Batman pra dar uma força pro
Superman.
E aí eles ainda...
Eu até concordo. Mas olha só, os filmes de origem, o primeiro filme das franquias, não fazem isso, cara. Vingadores não é um primeiro filme, vamos falar a verdade. Ele é uma sequência de uma porrada de filmes.
Não, é verdade. E o Batman Begins também não fez uma bilheteria absurda.
Não tenho nenhum problema com eles trazerem o Batman pra dar uma força. Beleza, Superman e Batman é o filme que todo mundo quer ver. Eu quero ver. Meu problema é eles fazerem essa coisa do... Não sei quem foi que falou agora, que no anúncio eles diminuíram o herói do filme que eles acabaram de lançar pra fazer, não, agora o Batman tá chegando e aí vamos todo mundo pro cinema, entendeu?
Achei que caído. Por isso que tá com dele tomar na cara do Batman, é isso.
Opa, caralho!
Priscila, óbvio que eles vão querer fazer isso, porque o Batman é muito mais legal que o Super-Homem.
Cara, imagina o Snyder, né, cara? Tipo, cara, o Batman vai chegar e leque, cara, leque, vai dar empurrada e pá, e pula, e maneiro, pô.
Ele vai chegar com as metralhadoras, cara.
Cara, vamos ser bem honestos, né, cara? Esse anúncio só mostrou que a Warner continua fazendo exatamente a mesma coisa que eles sempre fizeram. Ou seja, eles não aprenderam nada e eles não sabem lidar com os personagens que ele tem. Só o fato deles anunciarem logo no segundo filme do Man of Steel, né? A sequência de Man of Steel, o Batman, e anunciar só um filme do Flash, ao invés de anunciar, por exemplo, sei lá, um filme da Mulher Maravilha, enquanto na época que a Marvel Studios lançou Homem de Ferro, eles já começaram a anunciar que ia fazer Vingadores, que ia fazer Thor, que ia fazer Capitão América, que todos eram projetos super arriscados, assim, de fazer, todos e super complicados de fazer. E aí o que a Warner fez? Tá, beleza, a gente não sabe o que fazer. O que nós vamos fazer? Pô, vamos jogar com um time que tá ganhando. É isso,
então, obviamente, correndo atrás desse prejuízo de, cara, por que que não juntamos os personagens direito há mais tempo, né?
Ah, cara, tem a jogada deles, a gente tem que fazer diferente, entendeu? Não vamos juntar uma porrada dele, vamos botar os dois, pá, fodões. Não, é isso.
O que que eu vejo disso daí é o seguinte, assim, que eles estão tentando, eles estão dando cabeçada na parede. Eles já tentaram isso antes com Lanterna Verde e não deu certo. Antes eles tentaram fazer o filme da Liga da Justiça já, antes de tudo lá. E também não, eles desistiram no projeto na gaveta, assim. O que acontece é que eles estão, tipo, vai que cola, vai que cola, vai que cola. Agora colou, então. Eu fico imaginando, tava lá o Zack Snyder lá na noitadinha lá. E aí um executivo virou pra ele e falou assim, aí, vai ter Super Homem Bate. Vai lá anunciar pra galera. E aí ninguém sabe, né? Realmente. E os malucos estavam usando o roteiro do nada, né?
É, mas se a gente... Se tá todo mundo falando que a Marvel aí tem planejamento e não sei o quê. E na verdade também não é bem assim, né? Porque a Marvel
não
também...
Eu gosto muito, né?
Pegou todo mundo de cu na mão aí também. Falou, o próximo filme dos Vingadores vai ser contra o Thanos? Não, vai ser o Ultron. Porra, como assim? Ah, não sei, velho. Vai ser o Ultron. Se vira aí, cara.
Tipo... Não, mas eu não penso tanto.
O terceiro, cara.
Faz sentido, não, mas eu não penso tanto. Eu não penso tanto na questão de planejamento. O ponto que eu quis dar é que é o seguinte: é que enquanto a Marvel, quando deu certo o Homem de Ferro, eles disseram, porra, então nós vamos continuar arriscando. Deu certo a gente arriscar com um personagem como o Homem de Ferro, que vamos combinar que antes do primeiro Homem de Ferro sair, ninguém conhecia o Homem de Ferro, fora do
leitor de quadrinhos.
Não. E ele era um personagem extremamente arriscado, porque ele era.
Mas erraram com o Hulk. Erraram com o Hulk, né? Depois.
Mas é isso que eu tô querendo dizer.
Erraram também com o Justiceiro.
Mas é o que eu. Mas
erraram duas vezes.
O Justiceiro
nem conta. O Justiceiro último não é da Marvel.
Eu tô falando do Justiceiro da Marvel.
Não, mas o Justiceiro nem conta, cara.
Que é o do Parkour.
É um personagem tão pequeno.
Mas erraram com um pequeno.
Eu sei, o trabalho falou que nem conta, né?
Mas eles acertaram muito onde eles tinham que acertar, cara. Eles pegaram o Homem de Ferro, transformaram de nada no, cara, no super-herói que as crianças estão comprando a camiseta por aí, entendeu? Eles erraram com um, que eles erraram com o outro, mas eles acertaram muito mais do que eles erraram. E eles arriscaram tanto que eles iam errar em algum momento, entendeu?
Sim, e eles não entraram...
Eles erraram com o mais mantiveram os Vingadores.
É, e eles não entraram naquela vibe de, tipo assim, não, então o Homem de Ferro deu certo, agora nós vamos fazer os filmes dos personagens que a gente sabe que dá certo. Eles arriscaram com o Capitão América, que vamos combinar, era um personagem arriscado. Eles arriscaram com o Thor, que era um personagem arriscado. Agora fica fácil a gente ver que os personagens, entre aspas, funcionaram, mesmo com o Chris Evans de Capitão América, mas bem ou mal funcionou. Mas antes estava todo mundo com o não, porra, como é que eles vão fazer essa merda, velho? Como é que vão fazer?
Ainda mais agora, tipo, com hoje em dia, tipo, com filmes dependendo da bilheteria mundial, fazer um filme do Capitão América é um tiro do pé, cara. Mas
exatamente.
Mas, cara, foram lá e bancaram, sacou?
É, o que o pessoal falava do Superman, por exemplo. Ah, como é que vão fazer um filme do Superman hoje em dia? Falavam do Capitão América? Como é que vão fazer um filme do Capitão América hoje em dia? E a Marvel fez? Bem ou mal, a Marvel manteve ali, entre aspas, a essência do Capitão América. Tudo bem que ele tava na Segunda Guerra e ele atirava nas pessoas. Mas ainda assim, no geral, a gente vê o Capitão América, a gente vê nos quadrinhos. A gente não viu o Capitão América do Ultimates, por exemplo, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Agora, o que a Warner fez agora é exatamente o contrário. Em vez de pensar, pô, o pessoal tá receptivo a uma reinvenção dos personagens, então vamos continuar arriscando. Não, vamos fazer a mesma coisa que a gente faz sempre, então vamos jogar só no certo. Mesmo a gente não sabendo que a gente não sabe o que a gente tá fazendo, então vamos. A gente não vai contratar.
E não é muito certo também isso não, né? Que estão jogando. Eles estão jogando muito certo também.
Cara, eu
acho que bate no personagem certo.
Eu acho que
eles estão falando como se assistiam o filme do Thor, do Capitão América, por exemplo, fossem filmes brilhantes. E não foi o que todo mundo aqui falou quando esse
não,
filme. É, mas era um cara.
A questão não é essa.
Não é a questão
de... É, discordando do Algures, cara, tem que pensar também o seguinte, cara. A Marvel não tinha os cabeças pra fazer filme nenhum, cara. Ela tinha os personagens arriscados pra usar, cara. Porque o Aranha já não era da Marvel, os X-Men não eram da Marvel. Os realmente populares deles não estavam com eles. Ou eles iam com eles, ou eles não tinham porra nenhuma pra fazer.
Pois é, cara. E o falecido, não são filmes bons, né? A gente sabe. São filmes bons. Não são filmes ótimos, não são clássicos, mas são filmes divertidos. E melhores que o Super-Homem, isso eu posso
garantir. O filme do Thor é melhor que o do Super-Homem?
Não, é, não é não.
Todo dia tem uma merda.
Não, é não.
Tem de dar um tempo, vai lá com essa bunda.
Não, não é não.
Pera aí.
Eu acho que...
Pera aí, eu gosto pra caralho do filme do Thor. Eu gosto pra caralho do filme do Homem de Ferro. Acho os dois melhores que o filme do Super-Homem. Do Capitão América não, é legalzinho assim, mas é divertido, entendeu? Não é um filme ruim, é um filme divertido.
É um lixo, cara, pelo amor de Deus.
O Deus de milhares de anos que em uma semana se apaixona e se torna o cara mais humilde do mundo. É sim,
pô, mas é o melhor filme. História. É claro que eles vão se apaixonar, pô. É, né?
Pô, Natalie Portman.
Não, cara. O fazendeiro que um segundo aprende a dar porrada no general, cara. Dá
Ele não aprendeu a dar porrada no general, não. Você esqueceu que o general Zod estava mais fraco que ele no filme.
Bem, ainda assim, na luta final já tá.
Não, o cara tem 33 anos. De radiação solar na venta e o outro tem dois dias.
Falecido, você tá cortizando aí, cara.
É verdade. Estão inventando coisa do filme, porra.
Não, cara, não, mas...
Brilhante. Em momento algum eu disse que eu acho o filme brilhante, eu não acho.
Ultra, eu tô questionando que um cara...
É muito fraco perto do que eu gostaria que fosse. Mas não dá pra dizer que Thor é melhor que ele. Não dá pra questionar algumas coisas do filme que estão ditas no filme. O filme tem defeito, tipo, o Jor-El bater de frente com o Zod é uma estupidez do tamanho do Empire State. Beleza, concordo com vocês. Agora, questionar que ele brigou com o Zod de igual pra igual, bicho, o Zod lutava pra caralho, mas quem tinha força pra valer era ele. O Zod era mais forte.
Mas Ultra, você tá cortizando, sabe por quê? Isso daí não transpareceu em nada durante o combate, cara. Os dois aparentemente tinham a mesma força e os dois aparentemente lutavam igual. Se fosse pra ser isso, teria que mostrar que o Zod conseguia compensar menos força com alguma atitude diferente.
Cara, sim, seria mostrou tipo... o Zod descobrindo o poder, cara. E ele sem saber como usar direito o tempo inteiro.
O Superman até fala pra ele, eu levei anos pra aprender a controlar.
É, cara.
Tá
literal.
Cara, mas olha só, o Superman fala, eu levei anos pra aprender a controlar. E aí depois, no final do filme, o Zod fala, não, porque eu fui treinado a minha vida inteira pra controlar os meus sentidos, dá moral no Superman e sai voando mostrando que aprendeu a controlar o voo e controlar a visão, entendeu? Então eu concordo com você, Ultra, que ele era mais fraco, mas eu também concordo que não, isso não aparece no filme. Tipo, se eles tivessem caído na porrada e o Superman na porrada tivesse ganhado, beleza. Mas ele dá um mata-leão no Zod. Um mata-leão que, segundo as pessoas me disseram, quem foi treinado a vida inteira pra lutar, conseguia sair, entendeu? O cara é um fazendeiro, não tem técnica. Ele não ganhou na força, ele ganhou na técnica, entendeu?
Uma luta mais realista desses dois seria algo parecido com aquela luta do abominável com o Hulk no Hulk. Um cara que sabe lutar e tem alguns poderes contra um cara que é pura força. Entendeu? Seria uma coisa mais próxima, claro. Não com aquela diferença de monstruosidade. Mas, sabe, a gente até ficou comparando, dizendo que aquilo seria uma luta, por exemplo, do Capitão América contra o Hulk, né? A gente falou muito disso na época. Acho que seria um pouco por ali. E não dois caras hiperpoderosos com poderes quase iguais. Pode ser que o Superman seja um pouco mais forte? Pode ser. Mas ali eles estavam se porrando.
Não, mas de igual pra igual.
De igual pra igual.
A gente pega os efeitos do Zack Snyder. Que o cara, todas as lutas dele são homogêneas. Não tem estilo... Cada personagem tem um estilo próprio. Isso você viu no ótimo. Todos eles lutavam com o Kung Fu, assim.
E fazia a posezinha.
O Rocket lutava com o Kung Fu, cara.
O comediante quebrava a parede.
Ó, eu vou te falar que Man of Steel merecia ter mais bilheteria só por ter sido o filme nerd mais polêmico dos últimos anos. Porque esse podcast não é sobre Man of Steel. É sobre Comic Con.
Mas o amigo insiste em voltar pro Man of Steel, cara. Já falaram 3 podcasts dessa merda.
Vingadores 2, então.
Qualquer papo que eu tenho com qualquer nerd nas últimas semanas termina em Man of Steel. Isso é impressionante, cara.
Peraí, deixa eu só falar uma teoria que eu tenho sobre a Comic Con e sobre o uso dos anúncios. E, ó, eu acho que a cena final dos Vingadores lá com o Thanos só foi colocada porque provavelmente quando eles estavam finalizando o filme, o cara falou, você viu aí que a DC tá pra fazer o filme da Liga, né? Parece que vão usar o... Vão usar o Darkseid. Ah, não, então coloca o Thanos no final aí, coloca. Aí fizeram aquela cena no final. Aí agora os caras falaram, estão falando que o Brainiac vai ser o próximo vilão do Superman. Ah, então anuncia que o Ultron vai ser o vilão dos Vingadores. Anuncia,
não,
anuncia.
Não é só isso não. Olha só, porra, e agora? Como que a gente vai foder a DC? Eles vão fazer a Liga, vai ter um Flash. Bota um mergulho também. Bota um cara mais rápido primeiro.
Entre a Fox e a Marvel, tá ridículo mesmo, cara. Dá uma briguinha assim, né, cara, entre a Marvel e a Fox, pra ver quem usa primeiro o...
Parece que o personagem dos Vingadores vai ser o Quicksilver, o Mercúrio, um herói que tem velocidade e tal, e o dos X-Men vai ser o Pietro, que é filho do Magneto, que tem velocidade.
E provavelmente eles não vão poder dizer no fim dos Vingadores que Mercúrio é um mutante.
Ele não pode chamar Pietro, e nem...
E provavelmente não pode ser chamado de mutante, vão dizer que ele...
Não, não pode também.
Porque não tem mutante nesse universo.
E tem uma coisa, o falecido Malandrox, o refalecido, não, porque
esse é o agora,
né? Então, mas o peixe falecido Malandrox, é nascido Malandrox, mas isso que o Nerd Reverso falou é verdade, assim, que a Fox fica com nome mutante, né? Essa coisa, tipo, a raça mutante, isso, o filme dos Vingadores não pode falar em momento nenhum que existem mutantes, então ele vai ser um super-herói normal, assim, como
o que eu achei legal é que quando começou essa polêmica dos dois Mercúrios, o Bryan Singer falou assim, não, mas o nosso Mercúrio vai ser totalmente diferente, ele vai, só vai aparecer uma ceninha lá que foi escrita, que ele é muito importante pra aquela cena ali, mas não vai ter nada demais. Aí o painel do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, tava o guri lá, né? Tipo, junto com o elenco grandão.
Engraçado é ver, mas eles puxaram. Parece que ele aparece no trailer, ou alguém explicou como é que é a participação dele. E parece que é nos anos 70 que ele aparece ali.
Nossa, mas que bizarro se eles botarem como filho do Magneto, ele...
Sei lá.
Cara, o engraçado é o Mercúrio ser o bucha mais disputado do cinema, cara. Isso. Verdade.
Agora, isso que o Hel falou do Thanos, uma das coisas que tava lendo lá da Comic Con, era do painel do Guardiões da Galáxia, né? Porque aconteceu uma situação esquisita, porque veio o diretor, eles estavam gravando em Londres, né? Então, veio o diretor, eles estavam, tipo, com uma semana de filmagem, então era um domingo, as filmagens começaram tipo na segunda-feira anterior, então estava na primeira semana de filmagens, né, da filmagem principal, com o elenco mesmo, e aí todo o elenco voou pra Comic Con, lá pra apresentação do sábado, domingo, sei lá quando, e aí depois voltaria já de avião também no mesmo dia pra voltar para as filmagens e tudo mais. Então a galera foi se apresentando meio que sem conhecer muito o personagem ainda, sabendo aquela definição um pouquinho assim, ó, o teu papel é esse, e já tendo gravado uma ou outra ceninha qualquer. Então o nego tá
tava se apresentando. Né, Reverso? Ninguém conhece os personagens.
A gente não conhece, cara.
Teve um lá que se apresentou como o Ronan, o acusador, tal, não sei o quê. Aí veio um outro ator e falou assim, ah, meu personagem, ele é um cara do mal também, e ele é meio que... O cara não sabia meio que dizer, assim, e ele tentou lembrar o que ele viu da filmagem, né? E ele assim, ele é meio que cupincha do Ronan e do... Ele nem fala Thanos, ele fala do Thanos, né? E aí a galera surtou assim na sala, tipo assim, como assim? Né? Porque não tinha nenhuma confirmação oficial de que o Thanos estaria presente, circulando durante o filme de Guardiões, né? Que se aparecesse também, seria só pra fazer a ponte pro próximo Vingadores, alguma coisa assim. Então, parece que nessa bobeada o cara até anunciou que o Thanos estaria mais presente ali. Então, eu acho que isso liga com aquela coisa toda que a gente tá falando do planejamento da Marvel, de que tudo bem, podem ter colocado Thanos só pra queimar o Darkseid, mas eles não são bobos, eles falam assim, não, agora a gente tem que fazer essa porra que a gente colocou aqui funcionar de algum jeito, entendeu? E aí vai entrando nessa coisa da fase 2 da Marvel e tudo mais. Eu acho que a Marvel, por mais que tenha essa coisa de, vamos foder com a Warner, tem um certo planejamento até nisso, sabe? Tipo, vamos foder com eles, mas de um jeito que faz sentido, sabe?
Cara, eu já tenho a impressão de que a Marvel vai cagar tudo, cara, ainda. Sempre eles estão botando tanta coisa que tá cada vez mais parecido com o universo dos quadrinhos. Que o da DC é a mesma merda nos quadrinhos. Vai chegando uma hora que vai ficar tão confuso que se a gente que é nerd se perde lendo os gibis dos personagens, imagina o público civil.
O público médio.
Mas outra, pensa bem, cara. A Fox faz muito pior dos mutantes. Os caras continuam indo lá assistir, cara. Estão um pouco se fudendo pra isso. Cara, vai dar merda.
Esse público civil que você fala, um dos personagens que nego mais pede pra ter filme solo é a porra do Deadpool lá, do Ryan Reynolds, sabe?
Não!
tô falando que... não, Nerd Reverso. Eu tô falando do da construção de um universo, entendeu?
É, ele tá, tá ficando bagunçado, tá ficando confuso.
Que esse universo zoado,
olha,
que não tá nem aí, entendeu?
Vamos pegar, por exemplo, aí, ó. Tá, agora a gente tá vendo um filme aí dos Guardiões da Galáxia, que é lá em outros planetas e civilizações
alienígenas. Uhum. Tem outro universo.
É, aí a gente tem... E o Thanos tá aí, né? O Thanos que teve envolvimento com os Vingadores. Aí
cara,
a gente,
eles vão queimar hoje.
Peraí, teve a notícia hoje sobre o Capitão América 2, dizendo que ele é tipo um prelúdio pros Vingadores, e que muita coisa que acontece no filme do Capitão América vai ter uma relação íntima, assim, ou vai levar, né, pra um desdobramento que vai terminar em Vingadores 2. E aí eles já estão falando que o filme do Capitão América é um filme muito mais pé no chão, assim, um filme sobre espionagem, um thriller meio político, uma coisa mais próxima do real, uma coisa mais sombria. Cara, aí eu fico pensando, cara, como que os Vingadores 2 vai ser um filme mais próximo do sei lá, mais real, né? E aí a gente tem o Guardiões da Galáxia, que é lá na puta que pariu, tudo cheio de guaxinim com trabuco e não sei o quê. E aí, terceiro, vai ter que juntar essas duas coisas, cara. Imagina, cara, a merda que vai dar.
Mas aí o que eu acho que o falecido tá certo, que a possibilidade da Marvel errar nessa fase 2 é muito grande, cara. Tipo, é capaz de, do que tudo, assim, deu certo até agora. Cara, talvez por uma boa quantidade de sorte, assim, também, não, né?
Cara, eu acho que a bomba vai estourar na fase 3, na verdade, eu acho.
Eu não, também acho. Mas o que eu tô vendo é o seguinte, é pra mim uma coisa que me incomoda como leitor de gibi, é sempre, e que eu esperava que a DC resolvesse quando fez os 952, e ela só piorou a situação. É a quantidade absurda de gibi de personagens irrelevantes. E aí, de repente, a Marvel tá vindo com essa fase 2 agora, e aí tá falando do Doutor Estranho, e aí tá com uma ligação com o filme do Thor, e aí os Guardiões têm uma ligação com o filme de não sei quem. E, cara, daqui a um pouco, você vai ter que ver todos os filmes pra poder entender o que tá acontecendo.
É, eu falei isso no post hoje, né? Que a Marvel tá criando aquela porra de mega saga que a gente tinha que ler os gibis, tá levando isso pro cinema, né, cara? Quer dizer, os caras estão falando, ó, o Capitão América, o que aconteceu com o Capitão América vai desenvolver depois dos Vingadores. Tipo,
mas será que não é tipo, o que aconteceu, sei lá, nos outros filmes, assim? Por exemplo, se você não visse o filme dos Vingadores, se você não visse o filme do Capitão América, você ia entender. Por mais que o Cubo Cosmo tenha vindo aí do filme do Capitão América, por mais que tenha sido...
Cara, eu não sei. Sabe, vou ser sincero, eu não sei, cara. Eu tava revendo Vingadores outro dia, eu aluguei pra ver com meu filho, que ele adora o Hulk. E, cara, eu fiquei vendo assim, eu falei, beleza. Se eu não tivesse visto o Thor, eu estaria entendendo agora quem é esse cientista que aparece no meio, no começo do filme.
Não ia entender.
Não, é porque quando ele é jogado, né?
Caralho.
É igual o Capitão América, você nem entender a condição dele, por que ele é um cara antiquado, se você não tivesse visto o filme.
É, tá certo.
Se for parar pra analisar, cara, eu coincidentemente tava pensando nisso ontem, cara. Se a gente pegar todos os filmes da Marvel, desde do Homem, os principais, né, dos Vingadores ali, desde o Homem de Ferro 1, e contando que todos vão ter 3 filmes, com exceção do Hulk, cara, é uma saga de 13 filmes, cara. Que começa no Homem de Ferro 1, termina no Vingadores 3, cara.
O contrato do Nick Fury, né? O contrato do Samuel Jackson.
É, mas
ele tinha contrato com a Marvel pra 9 filmes. É coisa absurda.
Assim. É o que a Fox fez com o Wolverine, né, cara? Todos os filmes do X-Men.
Não, e nem estão colocando Nick Fury em todos os filmes, né, cara? Então, tipo,
caraca. Exato, estão guardando o cara ainda. Assim,
cara, olha, eu acho legal pra caralho. Isso é uma coisa que eu vi alguém comentando no Twitter, que é uma verdade. Enquanto a Warner fica ainda se valendo de Super-Homem e Batman, que é só com quem ela tem conseguido trabalhar de verdade esses anos todos, a Marvel tá indo já com um guaxinim de trabuco, um Homem-Árvore. A Marvel tá conseguindo usar mais a cartela deles de personagens. A minha dúvida é, será que eles precisam estar realmente todos ligados? Eu já tô achando que é uma bênção os Mutantes e o Quarteto Fantástico serem da Fox, e o Homem-Aranha da Sony, sacou? Pra não ser obrigado a tudo. Porque imagina se a Marvel tem direito de tudo.
Já vou ter todos os filmes, cara. Isso que ia ser foda.
Eu ia achar maneiro pra caralho se tivesse toda aquela bagunça. Ia ser igual aquele final do Arco dos Supremos, cara, que aparecem todos os heróis ao mesmo tempo. Aquela confusão. Porra, ia achar isso maneiro pra caralho, cara.
O herói aparece em 3 quadrinhos. Ele aparece num, dá uma porrada, 2, no terceiro ele morre.
Imagina, cara. Sei lá, aparece no filme do Vingador, aparece o Demolidor, dá uma porrada assim. Oi, galera. galera, tchau, vem embora. Pô, deixa maneiro pra caralho.
Cara, eu acho que o resultado, eu acho que o resultado final depende de como eles fizerem o filme. Porque, você vê o filme do Thor e o filme do Capitão América. Eles foram sucessos, foram. Mas, cara, eu aposto que das pessoas que viram os Vingadores, nem todo mundo viu o Thor, nem todo mundo viu o Capitão América, e o filme ainda fez quase 2 bilhões de dólares, entendeu? Então, se tiver algum problema de ligação, de coisas que as pessoas não entendem, tipo o cientista, mas se no todo o filme for divertido e Vingadores foi, o público médio vai ao cinema, entendeu? Tudo vai depender de como eles fizerem essa ligação.
Não, efeito... É o efeito Transformer. Exato, uma explosão compensa, tipo, 15 minutos de filme que você não entendeu.
Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu acho sinceramente que vai chegar na fase 2 e ainda vai dar tudo certo. Eu acho que se eles incharem demais esse universo, corre o risco deles se enrolarem e chegar na... Imagina o seguinte, alguém que vai começar a ver esses filmes na fase 3... Vai ser o mesmo problema que a gente tem hoje de formação de leitor de gibi. A gente, não que eu não sou da indústria, que é Marvel e a DC tem na formação de novos leitores. Continuam só os velhacos lendo, porque os velhacos estão acompanhando a cronologia há décadas. Vai chegar o momento que chegar a fase 3, se é Marvel um dia, não, já estamos planejando a fase 4, 5 e 6. Vai dar merda.
Eu concordo com o que está falando. Eu acho que, cara, eu parei de ler quadrinhos, assim, regulares, mensais, porque eu já não tava mais conseguindo acompanhar todas as revistas que eu tinha que acompanhar.
Rapidinho, cara, vocês não querem comparar um HQ com um filme, assim, isso não vai... É muito difícil ter esse mesmo efeito das HQs, cara.
É, 30 anos HQ, de cronologia pode,
são
dois 40, filmes.
São 1 milhão de anos de cronologia, são 150 gibis por mês, assim, você não tá falando um filme que sai um filme a cada 3 anos, assim,
vocês estão querendo. Cara, eu concordo que, cara, quanto mais. É que nem Game of Thrones, entendeu? Quanto mais personagem você coloca e a pessoa tem que acompanhar, mais difícil é. Game of Thrones é uma série de 10 episódios e as pessoas não sabem quem é o cara que apareceu no episódio 3. Isso, concordo. Mas, por outro lado, eu acho que enquanto a Marvel continuar fazendo filmes que a pessoa consegue assistir um, e até agora a pessoa consegue assistir um e entender o que tá acontecendo ali, eles vão continuar fazendo, entendeu? Eles só não podem se perder, mas eu não acho que eles vão. Até agora, não tive motivo pra achar que eles vão começar a pirar e colocar mega guerras secretas, assim, na parada.
Cara, eu acho que a estratégia deles, cara, tem que ser essa. Diversificar os filmes, os páginas. Porque senão eles começam a acontecer o que já quase aconteceu agora. Ficar na mão de ator que se torna essencial pro desenvolvimento do negócio, entendeu? Eles têm que ter carta na manga pra poder substituir um com um personagem que já apareceu aqui e ali.
Tudo bem, Tripo, mas o problema que eu penso é como você vai interligar isso depois. Como você vai interligar um filme do Capitão América e Viúva Negra lutando contra uma organização terrorista com um filme de um grupo de mercenários espaciais que estão no outro lado do universo. É isso que a gente tá falando, que vai chegar que isso vai afunilar na fase 3.
Sim. Não, vai dar merda de consistência. Então,
mas peraí, Nerd Verso, hoje já tá mega estourado o nosso tempo, essa vai ser uma discussão que a gente vai levar pro outro podcast, então agora espacinho para as últimas considerações finais, começando com o falecido Ultra. Rapidinho, vai lá.
Eu quero ver a porrada comer entre o Super-Homem e o Batman.
Nerd Verso.
Eu acho que a Marvel tá mais no caminho que a DC, mas eu vou ver os dois mesmo, que eu sou um verme.
Algures?
Eu acho que é, pra mim, a revelação mais importante da Comic Con foi a volta da série Cosmos com o Neil deGrasse Tyson. O resto
tá filósofo. Cala a boca aí.
Eu quero ver Vingadores 2, a Viúva Negra sendo a personagem que ela é, virando a casaca.
Boa.
Pra ir pra galera.
Triplo. Eu acho que vai ser a ligação... Vai ser meio sutil, assim. Vai ser tipo, a SHIELD criou o Ultron, baseado no Destruidor lá, que eles já criaram uma arma em cima. Eu acho que não vai ser uma ligação tão... Vai ser tipo com Vingadores, que eles pegaram uma coisinha de cada filme e só o Thor realmente foi essencial pro filme, assim.
Pô, o Capitão América, animal, com lá o
Facebook... Mas o Thor, por causa do Loki, porra, do Loki, do cientista, disso tudo, assim...
É, vai, falecido Malandrox, você que tá aí.
Eu acho que o Batman Super-Homem vai ser um filme tão raso quanto Super-Homem. Eu acho que Vingadores 2 vai ser legal, mas pra mim o mais legal da Comic Con foi a volta do Sherlock. É isso.
Você.
Cara, o que eu me preocupa no Batman e Superman não é se eles vão sair na porrada ou não. É que história a gente vai ter pra envolver esses dois personagens, que vilão eles vão enfrentar, entende? É isso que ninguém pensou até agora, cara. Só estão pensando nos dois. Ah, que foda, que legal. Mas e aí, cara? Vai botar o quê? Os dois conversando numa mesa de bar durante 2 horas? Não, cara, você tem que desenvolver uma porra de uma história. Tá, isso que eu quero saber, né? O que que vai ser disso aí? Que juntar os dois, assim, aleatoriamente é muito fácil, né, cara? Agora, criar alguma coisa concreta que una os dois numa trama, né? Aí é outra coisa, né? E isso na mão do Zack Snyder, cara, é o que mais me preocupa ainda, né?
É brincar com fogo, né?
É, cara, porra, sei lá, velho. O negócio é esperar, cara. Eu acho que o problema de Comic Con é isso, cara. Os caras anunciam um monte de coisa que nem eles sabem exatamente o que é. Agora deve estar lá um monte de nego trabalhando até 3 horas da manhã pra resolver esses pepino todo que eles criaram lá, que eles anunciaram.
E vendo o que que os sites especializados estão dizendo pra pensar, pô, isso aqui é bom, hein? Ah, isso aqui descarta.
Mas é foda.
Mas
é foda porque, ó, a gente tá. Os filmes vão entrar em. A gente tá no segundo semestre já, cara. Caminhando pro fim do ano, a gente tem 2014 aí pros filmes estrearem em 2015 já, né, cara? Quer dizer, então o prazo é apertadíssimo. E agora a gente tem que pensar que em 2015 a gente vai ter Vingadores 2, Batman vs Superman e o novo Star Wars, né, cara? Tudo no mesmo ano.
Ah, mas ninguém se importa com o novo Star Wars, né?
Na verdade, a minha consideração final é que o filme de 2015 não vai ser nenhum desses, cara. Vai ser o episódio 7. Esse vai ser o grande lançamento de 2015. Chupem todo mundo.
Que isso, que grossa. O Roger, você queria falar alguma coisa?
É o seguinte, rapidinho. Conhecendo a DC como eu conheço, eles fizeram esse anúncio aí só pra sei lá, tapar buraco aí por causa de Vingadores. Porque os caras estão mudando o roteiro, quando chega o roteiro. Tô falando na parte quadrinho. Quando chega o roteiro pra mim, assim, eles falam assim, não, Roger, se for na onda aí, porque o roteiro mudou. E aí você tem 10 dias pra fazer 20 páginas. Ou você tem 5 dias pra fazer 15 páginas, entendeu? Com a galera tendo que mudar o roteiro. Então, eu acho que essa confusão vai acontecer também dentro dos filmes, cara.
Ô, Roger, mas aí você tá falando da DC dos quadrinhos. A Warner é muito mais organizada do que isso.
Já, tô falando com relação a não só ao quadrinho, cara, acho que vai pegar também com relação aos filmes, cara.
Não, mas a Warner é mais bagunçada até do que a própria DC, cara, com certeza.
É, com certeza. Mas chega, galera, minha última consideração é chupa Fluminense, chupa Ultra! Até a próxima.
Vai levar bloco no Skype agora.
Está começando agora o Recadinhos MDM, ou Jabá MDM. Eu não li nos comentários do podcast, do último podcast, se alguém mandou alguma sugestão. Enfim, vamos lá. Qual é o primeiro recadinho, Real?
Não sei, qual que é o primeiro recadinho?
Camisa, porra! Camisa!
Ah, tá, camisa. Digite aí fictioncorporation.com.br. Vão ali na barra lateral, dentro de blogs e podcasts, cliquem lá em Melhores do Mundo e cliquem lá em comprar camiseta do MDM por apenas R$39,90.
Ou também lá no nosso layout ali, né, onde tem lojinha MDM, vocês vão achar também, tem um link direto.
Não tem.
Só vai ter outra estampa.
Quando sair o podcast, porra.
Só vai ter outra estampa quando esgotar essa, hein, seus viados. Compra 5, 6, compra pra tua avó, compra essa porra.
Quando a gente vender 5 mil camisas dessa aqui, a gente lança a próxima estampa.
Mais ou menos. Faltam 4, hein? Faltam 4. Vai.
Faltam 4 mil.
O segundo recadinho, Change.
Quem quer falar?
Puta que pariu.
Isso, olha, gente, assinem a gente. Vejam que profissionalismo.
Olha só, galera. Hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, ou seja, você vai ter passado 5 dias. Até o dia 27 de julho, ou seja, amanhã, quando você. O sábado, 27 de julho, tá rolando o Oficina e Cursos Intensivos de Férias. É um curso de quadrinhos, tem Rod Reis e Rod de Buqueme. Vocês vão perder todas as aulas, vocês não vão conseguir se inscrever. É o nosso primeiro podcast ao vivo. Ou seja, amanhã estaremos no oficinadeférias.com.br. Entre nesse site para você ver o endereço direitinho. Estaremos na Rua General Polidoro, número 10, Botafogo, fazendo a primeira gravação de podcast ao vivo do MDM.
Ao vivo e com plateia.
Exatamente. E
aí, quem vai estar lá?
Mas toda a gravação não é ao vivo?
Não, mas a gente vai estar com plateia.
Tá.
Não entra nesses detalhes. Participarão do podcast Rodney Buchanan, Change, Hell.
Não, Hell não.
Hell não, né? Hell tá fora. Você tá aqui, você tá me
confundindo. A gente vai botar uma foto do Hell lá pro pessoal que curte o Hell.
Leva um pôster.
O pôster tá girando em tamanho natural pros fãs do
Hell. Voltando. Participarão do podcast Change, Nerd Reverso, Ultra. Mas quem?
Triplo, Malandrox.
Todos os vagabundos que passam ali na rua, pega ali, traz podcast.
Vocês podem pegar qualquer um lá e falar que é o réu. Falar
que é o réu.
E o Bugman, se tudo der certo, não participa, que a gente vai dar um endereço errado pra ele.
Exato. Agora aqui uma coisa, tá? A gente vai tentar arrastar o Rodney Buchanan e o Rod Reis pra participar também do podcast, mas eles têm aula, né? Então se a gente conseguir, eles vão estar dando aula lá, dando os cursos, né? Se a gente conseguir arrastar eles, a gente vai deixar vocês sem aula, viu? Que se inscreveu pras aulas dele, então se fuderam.
Não, eles não vão estar dando aula. A aula deles é de manhã, no sábado, não é no horário do bate-papo com o pessoal do MDM.
Sim, tudo bem.
É 3 horas a bagunça lá e vagas de
mercado. 6 horas, porra!
Ah, peraí, 3 horas, qual é o endereço? Repete aí pros ouvintes aí.
Rua General Polidoro, número 10, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.
Procure sábado, no dia 27.
Exatamente.
É na Impact Quadrinhos, viu, gente?
Isso, cheguei lá, sejam felizes.
5 minutos do metrô Botafogo, segundo o site dele.
Isso, o Rodney Buchanan vai vender o sketchbook dele lá, vai lançar o sketchbook dele 2013. Então façam compras.
Ó, a gente vai ter tarde de autógrafo aqui, na verdade, com vários camaradas nossos. Tem o Buchanan, o Rod Reis, Márcio Takara, Carlos Rafael, que não sei quem é, o Nilson Freire, que não sei quem é, nosso camarada Estevão Ribeiro e mais uma galera aí, tem bastante gente lá, então vocês vão poder lá paparicar artista à vontade, xingar a gente, vai ser bem divertido.
Okay. O Márcio não vai vender nenhum, né, sketchbook, né? Porque o dele tá caro.
Nossa, cara. Não, piadas como essas e outras tão engraçadas como no podcast ao vivo do MDM.
Então, vamos lá.
Acabou. Pra fechar, rapidinho, né, Reverso, qual o Facebook do MDM? Diz aí.
Como assim, qual o Facebook do MDM?
facebook.com/ melhores do mundo.
Melhores do mundo, sim.
Triplo, Twitter do MDM.
Não faço ideia.
Twitter.com/ melhores do mundo.
O Instagram do MDM. Tumblr. Não tem também. Tem.
O Instagram tá porque a gente descobriu hoje que alguém criou. Alguém do MDM criou, ninguém se manifestou sobre isso.
Fui eu que criei, mas eu esqueci a senha.
Criou com um nome idiota, né? Melhores do mundo MDM.
Porque já tinha melhores do mundo, porque já tinha MDM. E já tinha também, enfim, nem falo.
Mas tem um novo MDM, vamos criar com um novo MDM.
Tá bom. Porra. Então é isso, eu fiz recadinhos, vamos para a leitura dos comentários. Desliga essa merda aí, vai. Chegamos à parte mais aguardada do podcast, a leitura dos comentários. Hoje, aqui, eu queria que o Malandrox começasse. Vai lá, Malandrox.
Bem, só tem só um comentário do último podcast, que é até uma coisa meio National Geographic, pra você ver como é que é a natureza dos comentaristas dos melhores do mundo. Tem aqui o Brokemi, o líder do ginásio de BH, portador da insígnia da tampinha de garrafa ninja nógica Kung Fu do Trovão. Ele vai e escreve aqui qualquer besteira, e aí vem o Capitão Punheta. Aí ele vem e fala assim,
Eu não vou nem ler o comentário do Broken, porque é muito grande. Aí veio o Capitão Punheta e disse: vamos fazer um concurso pra ver quem come primeiro o seu cu e tirar uma foto. A melhor foto é estampa na nova camisa do MDM. E aí vem o Broken, né, já que tá essa agressividade, ele manteve a agressividade e falou: não precisa, sua mãe já está vendendo a camisa personalizada com a foto de quem for lá primeiro dela. E aí, quer dizer, beleza, um falou, outro chamou outro de viado, outro disse que a mãe é puta, mas aí ele ficou meio triste. Eu falei: pô, vacilo, de mãe não vale, nem eu e você ganhamos royalties. E aí os dois começaram a rir e mandaram um beijo pro outro. Quer dizer, é bonito, né? Aquela agressão, de repente vira um amor, aí um come o cu do outro, tá, eu achei interessante. Mas só esse comentário que eu tenho pra ler, só que eu queria comentar duas coisas sobre no Twitter. A primeira é que, caso vocês não tenham percebido, o Coxinha voltou. E aí eu decidi olhar o Volta Coxinha, a hashtag. Vocês sabiam que a Volta Coxinha, fizeram a hashtag também por causa de um professor que foi expulso de um colégio?
A foto ali que se aproveitou da hashtag alheia, cara. Que genial.
Cara, tava assim, um maluco assim, pô, aula, pô, melhor professor do mundo, Volta Coxinha, pô, tô sonhando com ele, Volta Coxinha. Mas que esse filho da puta? Eu nunca dei aula. E tem até o Twitter, @volta_coxinha. Podem procurar aí. E aí, quer dizer, com isso, aí vocês, os leitores, estão tristes com a volta do Malandrox. Eu odeio o Malandrox e tal. Agora, calma que eu vou trazer uma coisa boa pra vocês. Porque a Mariane Gaspareto, a sociopata dos comentários, comentou isso hoje, né? Essa segunda-feira. Se o @BernardoCuri voltar pro @melhoresdomundo, eu tiro foto pelada para estampar camiseta. Vai vender porque os leitores curtem travesti. Então pronto, é isso. Consegui que a Mariane pelada pra gente. De nada.
Só pra isso que ele voltou.
Só pra isso que eu voltei.
Aliás, esse comentário do travesti teve depois um comentário todo eriçado lá do porco, né? Do travesti. Impressionante.
Cara, essa mulher é muito louca, cara. Ela postou recentemente no Twitter falando assim: ah, por causa do MDM, eu me acostumei a se chamar de piranha, alguma coisa assim. Aí foi um cara tentar dar mole pra ela, assim: não, que isso, cara? Você merece ser chamada de outra coisa, não disso, né? Ela chegou: é assim, de outra coisa, pelo meu verdadeiro. Ou seja, gorda. Essa mulher tá quase batendo o sapão como sociopata mordo no MDM.
Aliás, não sabemos se ela não é o sapão, né?
Isso é verdade. Pode ser. Faria todo sentido. Mandou uma foto com a minha na rola, né? Dizendo: change!
Cara, é uma foto que ela prometeu, né?
É.
Provado. Mas enfim, prosseguindo, vai lá. Terminou o Malandrox?
Terminei.
E você, Algures?
Eu vou ler um aqui.
É o frio, achei que ele tinha congelado.
eu vou ler um aqui. Felipe P. Silveira no Twitter. Ele escreveu: conselho, não escutem o podcast Melhores do Mundo no ônibus. Ele escreveu conselho com C. Aí, no final, teve um monte de gente sacaneando. Ele veio o ultrabadernista aqui. É mais legal que eu.
Sem dúvida.
É, bem mais legal.
Sem dúvida, com certeza.
Isso, jovem. Vandalizando o português. Ele é muito bom, cara. Outro dia eu falei que ele era fake. Alguém tava falando com o ultrabadernista como se ele fosse eu. Aí eu falei: galera, você sabe que o ultrabadernista é fake. Aí o ultrabadernista respondeu: é verdade, eu sou apenas um sonho que virou realidade. uma realização de um ideal.
A melhor frase dele é quando fala qualquer coisa que alguém fala: isso não constrói nada, né? Muito bom.
É.
Eu tuitei uma música outro dia do Valdir Soriano, Tortura de Amor. Hel conhece essa. Aí ele respondeu: que isso, tá atraindo movimento.
Cara, esse cara é sensacional. O melhor é que ele fala tudo em caixa alta e sem vírgula. Aí parece que tá gritando. Sensacional, cara. Prosseguindo, vai lá, próximo.
Eu tava só escolhendo qual que eu ia ler, porque eu tenho uns quatro aqui. One Master 1062 falou o seguinte: vivi o suficiente para poder ver o Super-Homem matar geral e ver o MDM criar um bloco de jabás e vender camiseta. É, gente, a gente precisa dar né, o leite para nossas crianças e tal, aquela coisa toda, né? E não parece, mas somos todos adultos com um emprego, gente, pra, família para sustentar e tal.
Somos todos adultos, mentalmente não, mas somos todos adultos.
É, nós temos as responsabilidades.
Tá na carteira, tá no documento.
É. A Mariane Gasparetto, já que a gente tava falando dela, né, falou o seguinte: gente, chorei pela vagina ao escutar vocês me chamando de piranha, que honra. Cara, eu vou dizer uma coisa, bem, bem séria agora pra Mariane. Eu vou dizer que, Mari, isso não é choro, tá? Tipo, é uma médica. Só que eu tinha que ir mais no médico.
É um problema dessa mulher, cara.
E daí ela termina falando: o Change é muito fofo por lembrar do meu aniversário, mesmo me chamando de sociopata. O que é melhor, sociopata ou piranha?
É, depende do objetivo, né?
Você fala, falecido.
Fui eu que dei os parabéns pra ela no Twitter.
É verdade, eu caguei pra isso. Vai.
Corto pinhata, bata no meu cu com pau que eu solto poço.
Peraí, como é que é o nome?
Corto pinhada é aqueles bonecos, né? Que
cheio de bala, né? Que os caras quebram na porrada lá no México.
Mas o nome total é corto pinhada, bata no meu cu com pau que eu solto doces. Ai, ai.
O que ele comentou?
Ele fala o seguinte: caras, a sessão em que eu estava aplaudindo de pé quando o Super deu o fatality. Sério, o povo adorou esse Super Assassino e a Warner sabe disso. Olha, eu assisti o filme 5 vezes, duas delas num cinema que eu sabia onde era, 3 delas num cinema que eu não faço ideia qual que era.
Peraí, você estava no cinema.
Aquele cinema russo. 5 vezes
e no cinema.
Não, foram no cinema, só que as 3 primeiras foram no cinema que eu não sei qual que era. De algum lugar no mundo.
Que era, né?
E as últimas duas foram no cinema.
Mas todas foram com aquela legenda do porra.
Porra, o nome do meu filho é você.
Hein, Augusto? Pior que quando eu tava vendo o filme original mesmo, aí quando chega naquela parte, cara.
Começa a rir.
Eu comecei a rir, né? Que
foda. Não, cara. Aqui, pô. Cara, teve três cenas que é muito foda, cara. Uma é essa aí. E outra é das piadinhas que fizeram daquela coisa de What's the S stand for, né? Que ela pergunta o quê? Que a Lois pergunta pra quem que é esse S, né? Que tem duas piadas muito engraçadas que eu vi na internet, depois eu fui assistir no cinema e não me aguentei, assim. Uma é aquela pergunta, né? Ah, e esse S é de quê? E daí aí tem a imagem dele com uma carinha de assim, sex. E tem uma outra sequência muito engraçada, cara, que ela fala assim: ah, do que é esse S? Daí ele fala: não é S, né? É no meu mundo é esperança. Daí ela: não, mas isso aqui é um S, o que tu acha de sup? Daí quando ela vai falar, ele: não, bitch, I'm hope, man. E aí, eu tinha visto isso antes de ir no cinema, né? Daí, quando as duas vezes que eu fui no cinema, cara, o filme chegou nessas partes aí, eu não me aguentei, cara. Tem um pessoal ficou me olhando aí, foi
não, teve várias partes que eu ri, porque lembrei de vocês comentando essas partes no podcast que eu participei sem ter visto o filme.
Foi muito foda, cara. Mas cara, ele falou que na sessão que tava aplaudindo de pé quando o Super deu o fatality lá, cara. Cara, acho que foi só na sessão dele, cara. Nas duas sessões que eu fui, o pessoal aparentemente curtiu o filme, riu e tal, vibrou, mas ninguém. O pessoal até pareceu uma cena bem tensa, assim.
Mas bem que era o sessão de cinema na escolinha dele, na escolinha da pai. Escolinha da pai que ele estuda.
Não, ele foi ver no. Foi ver na sala, né? Ele chamou 2 amigos pra ver lá o Piratão, aí eles começaram a aplaudir e pronto, o cinema dele.
Prosseguindo. E pra finalizar, minha sessão de comentários, o Mano Brownie falou no comentário do último podcast uma coisa que fecha um ciclo com o que a gente falou no começo desse podcast. Ele escreveu assim:
pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça.
Perfeito. Mas isso não é pagode.
Não é pagode. Não é, não é.
Vai, falecido, você, seus comentários aí.
Eu já li, cara.
Caralho. Desculpa, falecido, desculpa.
É que ele gosta de ouvir sua voz, cara.
Me deixa
minha voz cansada.
Como diria Mariana e Gasparetto, chorando pela buceta. Mas vamos lá. vai, o Malodrox, você.
Porra, presta atenção!
Você aí também, porra.
Pergunta quem ele é.
Tá muito chapado, eu li também, cara.
Vai, né, Tevez? Tô cansado, porra, vai.
Tem aqui do Twitter, que é um dos melhores Twitter também, que citou o Ultra Badenista. Tem outro que é ótimo, que é o MDM Frases, né? Que só com frases do MDM e tal. Mas de vez em quando faz uns comentários também. Aí a gente fez o plantão da San Diego Comic Con, né? O Ultra postou pra caramba, o Hell também, eu postei um pouco. E aí tem lá ele falando: a Comic Con merece meu respeito. Não por ser um grande evento, mas por fazer o Melhores do Mundo ter atualizações no sábado, né? Tipo, ele coloca no sábado.
Então, e no domingo também.
Domingo também. É, aqui dois do post que eu fiz sobre o Ultron, né? Do Age of Ultron, que não é o Age of Ultron que a galera tava pensando. Então tem aqui o Mestre Confuso, é esse o nick dele. Ele fala: por que é tão importante assim saber a idade do Ultron? Entenderam? Age of Ultron?
Puta que pariu.
Piada
nível Nerd Reverso.
Só poderia ter sido escolhido pelo Nerd Reverso.
Sugiro você incorporar essa piada do seu stand-up.
Caralho, vamos fazer um stand-up do Nerd Reverso, assim?
Aquelas piadas que ninguém ri, com aquele som de grilo no fundo.
Não, né? E com essas interpretações ótimas que você dá pras piadas, assim, né?
E o nome do espetáculo tem que ser os trocadilhos tosco que tem em todos os trocadilhos de título de stand-up, que vai ter que ser tipo Stand Reverso.
Eu fico feliz quando eu vejo essas coisas, que assim, eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, se eu cair de um avião, uma merda assim, morrer de repente... Tem aí uma galera com esse humor rico, né? Esse humor de qualidade pra me substituir. Então, prêmio Nerd Reverso aí de hoje pro Mestre Confuso. Tem outro também, que é o Mudragon, que ele fala: será que essa nova fase do MDM, fora do R7, com o desfalecido de volta, com venda de camisetas, com o Reverso postando no domingo, pode ser chamada de MDM Age of Ultra? Estamos aí vivendo o MDM Age of Ultra. E, por fim, não sei se vocês já viram aí, seus leitores burros, mas ali no nosso menu lateral tem ali várias páginas que não levam pra lugar nenhum, tipo Anuncia Aqui, Lojinha MDM, mas tem o Fale Conosco, que leva pra um formulário que funciona de verdade, viu? Não é só pra sacanear vocês. E se vocês mandarem aí, preencherem esse Fale Conosco, chega lá na nossa caixa de e-mail, viu?
Cara, então, não avisa, porque já tá chegando um monte de e-mail já, né?
Eu queria ler um deles, que é do Ron, né? Até pra educar um pouco os leitores, né? Então o Ron fala o seguinte: diga lá, boa tarde. É, caras, vocês podem informar qual é o nome da música que o editor do podcast MDM210 colocou aos 31 minutos e 19 segundos? Desde já, obrigado. Ô, caro Ron.
Tá,
porra, não é Jovem Nerd, não, caralho. Porra, quer saber qual é a música? Foda-se, vá merda.
Vamos olhar aqui no nosso super computador do MDM.
Computador, tipo computador da Liga da Justiça. Computador, me diga. Você pergunta e ele responde, né?
Vai, prosseguindo. Pelo amor de Deus.
Teve um cara aqui no Twitter que tá mandando um beijo pro Bernardo.
Ele tá mandando um beijo?
É um cara que eu não consigo falar o nome dele, cara. É impronunciável.
Nossa, que fudido. Vai, prosseguindo.
Acabou.
É, Triplo, você.
Vamos lá, o comentário só do podcast mesmo, que eu tenho saco de procurar em lugar nenhum. É obrigatório, diz que os caralhos voadores são a forma inteligente do Zack Snyder dizer que o Zod era o pica das galáxias.
É a referência de Jungiana aí.
Tá, sem caralhos voadores pra ele.
Exato. O Change Lover perguntou: será que Liefeld vai criar algo de bom? Aí botou uma notícia aqui sobre o Rob Liefeld querendo fazer um filme da Avengeline com a Gina Carano. Ela caiu no conto do Liefeld aí. Puta que pariu. Aí não é por causa do nick dele, não, mas um cara deu uma resposta legal. Um terço, o bizarro do Triplo, falou aqui: vamos usar After Effects
para desalinhar os olhos da Gina Carano para manter o visual fidedigno ao traço do Liefeld? Boa pergunta.
E vão esconder os pés dela atrás da pedra também.
Então, né? era só ela fazer o filme depois que ela tinha lutado aquela vez com a Chrissy Borg, que o olho dela já tinha ficado um mais pra cima que o outro.
Ah, mas essa é a estratégia então, né? Começar a gravar logo depois de uma luta. Depois da luta, né? Vai correndo gravar.
Cara, acabei de descobrir aqui, eu tava querendo que os melhores do mundo seguissem um Twitter aqui, um DCU Movie Page, que é um pessoal aqui do Brasil que fala dos filmes da DC. Ele bloqueou o MDM.
Alguém inteligente no Twitter, tá vendo?
É por causa dos espíritos de spoiler, é por isso. Fica com essas
portas médias. Falando em spoiler, tem um cara aqui no Twitter pedindo pra você dar spoilers de Breaking Bad, o Real.
Merda, porra!
Mas nem começou a temporada ainda, né?
É verdade.
Spoilers do roteiro.
Aliás, não terminou, né? Falta 5 episódios pra terminar a temporada.
É verdade. Prosseguindo.
Fechando aqui agora, já que eu falei do Change Lover, tem um cara que mandou um recado pra você aí, Change. O Polanski só para baixinhos.
Que escroto, cara.
Mandou aqui. Sapão parece ter mudado pra Curitiba. Logo ele sobe pra SP, gente. Aí.
Não, Deus me livre.
Deus me livre.
Tá cada dia mais perto.
Nossa senhora. Vai, você, Hel, pra fechar aí, vai.
No post que eu fiz os Guardiões das Galáxias, que tem lá uma foto do uniforme do Nova, ou Nova, não sei como vocês chamam, eu sempre chamei de Nova, o Amaro Júnior fala, esse Nova tá parecendo o gari ou o guarda municipal das galáxias. E ficou escroto mesmo, cara, ficou muito escroto.
O que o Boris Carvalho falou mesmo dos garis?
Falou, merda, dois garis desejando Feliz Natal do alto de suas vassouras. Dois dos o mais baixo
do
nível
do...
da escala de trabalho humano, alguma coisa assim.
Ele nem ofendeu, né?
Não.
Mas esse aí nem é o Nova, né? Esse aí é tipo o guardião
da cara. É um cara da tropa nova, né?
É o guardinha, né?
No Twitter, o Stick Ultra fala assim: ele me pergunta, cadê o spoiler do Thor no Melhores do Mundo? Aí o melhor do mundo, o Hell, né, respondeu, acho que a Marvel tá perdendo a mão com esse filme do Thor. Pra quem não sabe, no trailer exibido na Comic Con do Thor, aparece o Loki decepando a mão do Thor, né?
Parabéns, Hell. Prêmio Nerd Reverso pra você também.
O Hell teve um título ótimo outro dia, que era, como é que é? Uma cabeça para que você sente nela.
É porque era só a cabeça do sentinela que tava sendo exibida.
O Hell é roteirista do stand-up do Nerd Reverso.
Agora vamos pro sistema de buscas do MDM, das estatísticas do MDM.
Sucesso da internet brasileiro.
Tiveram 6 pessoas que acessaram o MDM procurando Caralhos Voadores Superman. Nossa. Tiveram 4 pessoas procurando Foloda-se Omelete. Foloda-se
Omelete. Não foi a gente, viu? Foram os leitores. Não.
Teve 2 procurando Xota.
Que baixa, né? Uma percentagem baixa que prova que leitores devem
E teve outro 2 que chegaram no MDM procurando Kid Bengala. E mais 2 que procuraram pirocas na internet.
Meu Deus do céu.
Agora a sessão, os analfabetos. O cara chegou no MDM procurando como sonta, ele queria dizer solta, né? Como sonta pipa. Ele queria saber como sonta pipa e caiu no MDM, provavelmente no vídeo do Jonathan da nova geração.
Nova geração.
Que segundo o Change, né? Pega a Anitta.
Pegou a Anitta, já pegou. Sonta pipa
e joga bola, né?
Sonta pipa. Teve um outro que procurou vídeo, com I, né? Tudo I, vídeo do Mortal Kombat 9.
Como essa porra chegou no MDM, né, cara? Provavelmente o Chen escreveu errado em algum post.
Cara, o pior é que a geração de hoje é tão idiota, mas tão idiota, que eles não conseguem simplesmente ir no você quis dizer ou no autocompletar do Google, cara. É impressionante.
Eu ainda vou fazer uma relação de todos os melhores, o sistema de busca lá que eles procuram melhores do mundo e escrevem errado de alguma forma. Cara, assim, um milhão de formas diferentes lá. É, tiveram uma pessoa procurando, que acho que caiu no MDM, procurando fotos do Homem-Aranha dando cu.
Caralho!
A gente falou do Aranha gay, né?
Não, é por isso que os leitores do MDM são todos uns caras bizarros, né, cara? Porque eles caem tudo aqui por essas pesquisas bizarras e acabam ficando, né, cara?
É o Pascoal no Google, né?
Outro chegou no MDM procurando galeria de bucetas grandes. Teve um que chegou no MDM procurando por que girafa aranha.
Nossa.
Isso é engraçado, né? Porque aquele cara que ele já ouviu falar desse termo, porque essa porra já espalhou, e aí ele acaba achando aqui, porque a gente falou disso também.
É, teve um cara que caiu no MDM procurando jogos que ninguém jogou.
Que merda, né?
Pois é. Teve um sábio que chegou no MDM procurando Afonso Solano e Izzy Nobre chatos.
A gente nunca falou mal do Afonso Solano nem do Snobre.
Não. Não. É, teve um que chegou no MDM procurando só bundas de viúvas.
Ó. Oh. A tara é bem específica.
Altamente, né? Seletivo, né? É. O pessoal teve outro que chegou procurando cu de homem.
Nada específico.
É, olha esse. Esse é, deve ter algum problema mental. Olha só. Assistir todos os desenhos do Superman caindo com isso ou Batman.
O quê?
Assistir todo. Não, ele, legal que ele digitou tudo isso no Google, né? Assistir todos os desenhos do Superman caindo com isso ou Batman.
Nossa senhora. Caralho.
O que se passava na cabeça desse cara? O que ele queria dizer com isso, né? É, teve um cara que caiu nem procurando foto de casamento do Nerd Reverso com o Change.
Porra, velho.
Teve outro que chegou no MDM procurando ultra cunheta com o Change.
Que isso?
Teve um que chegou no MDM procurando quadrinhos de cornos. Esse é bizarro, homem piscando o vídeo. Aí teve um que chegou no MDM procurando sai do armário malandrox.
Porra.
E o último cara que chegou no MDM perguntando Joseph Gordon-Levitt, onde ele está agora? Aonde?
Por causa do meu leite daqui.
Aonde que ele está? Alguém.
Atrás de você.
Aí.
Só para fechar aqui, o nick dos sociopatas da semana, rapidinho. Nós temos o Robuceta, que deve ser um Robin com buceta. Nós temos Pardais, os meninos do tráfico, não sei o que é isso. Mano Brown, Polanski só para baixinhos. Aí tem isso aqui que é muito triste. Caetano mais veloz e mais furioso.
boa essa.
Aí, respondendo Caetano mais veloz e mais furioso, temos o Chico Bucaque. Aí o avatar dele é a foto do Chico cheio de com os branquinhos desenhados na cara.
Escroto, cara.
Afonso do Dominó. Comunistinha da Sarneilândia. Deixa eu ver aqui. Vídeo vai se fuder, Ultra. Capitão Punheta, um terço bizarro do triplo e o último pra completar o seu passo da semana. Quem escolhe esse nick, eu não sei, mas é Salsichão do Amor.
Que romântico.
Que romântico, né? E com todo esse romantismo, a gente termina a leitura de comentários do podcast do MDM. E até a próxima, galera. Tchau, hein?